meu sapatinho na janela do quintal e adivinha o que aconteceu? Papai Noel deixou férias de presente para a Mara Régia. Que maravilha! Por isso, a partir de hoje, até o início do ano que vem, deixo com vocês as edições que mais sucesso fizeram do nosso Viva Maria! Os programas mais ouvidos, os programas mais baixados, tudo a cargo da equipe da Rádio Agência Nacional, a quem agradeço na pessoa da Adriellen, da Lana, todo o carinho, todo o empenho. Então, muito obrigada e feliz ano novo para todo mundo! Até a volta!
No ar, Viva Maria! Apresentação, Mara Regi.
Dedicatória ao povo crená que vive às margens do Rio Doce e que há exatos 3 anos soube interpretar os sinais de que ele estava prestes a ser atingido pela onda de lama de rejeitos da mineradora Samarco, no município Resplendor, em Minas Gerais. A heroína Paula Geralda Alves, cuja história ainda hoje haveremos de conhecer. As 126 famílias que testemunharam a morte de seu rio sagrado, nossa solidariedade e disposição de luta junto a todas as pessoas empenhadas na reparação da tragédia de Mariana, o maior desastre ambiental do Brasil. Esse é o nome do livro que a jornalista Cristina Serra, que teve sua vida transformada a partir da cobertura jornalística que fez desse desastre e que hoje, muito especialmente, compartilha com a gente as experiências vividas junto ao povo de Mariana. Seja muito bem-vinda ao Viva Maria, Cristina.
Obrigada, Mara Régia. É um prazer, uma honra participar do programa, que você sabe que eu acompanho há muito tempo. Enfim, estou aqui para falar do livro, te agradeço muito essa oportunidade.
Pois é, eu queria saber, daquele fatídico 5 de novembro de 2015 para cá, o que que essa tragédia trouxe para a sua carreira, para a sua vida profissional?
Olha, você falou aí na apresentação, a cobertura desse assunto realmente mudou a minha vida. Foi um desastre de uma magnitude muito grande, né? É o maior desastre ambiental do Brasil e é considerado, no setor de barragem, de mineração, é o maior desastre ambiental do mundo. Então, eu fiquei muito impactada com aquilo ali e eu fui na época do desastre, voltei outras vezes para acompanhar a investigação, as causas do desastre. Inclusive, passei o Natal lá de 2015, com algumas famílias. Isso tudo foi me envolvendo muito com esse assunto. Eu decidi fazer o livro, inclusive, porque percebi que um desastre como esse, ele permite tantas abordagens, humana, ambiental, social, econômica, etc. Eu fui percebendo que documentar esse desastre e suas consequências, seus desdobramentos, não caberia no trabalho do repórter do dia a dia. Eu percebi, aqui eu tenho um livro, e por isso eu decidi fazer o livro, e isso nos trouxe até aqui esse momento. Eu acabei, inclusive, deixando o dia a dia do jornalismo para poder finalizar o livro, porque eu percebi que no dia a dia da redação e das viagens e outros temas que você tem que tratar, eu não conseguiria terminar. E eu já estava envolvida com o livro, sentia que tinha esse compromisso, né, com a memória, inclusive, desse desastre. E aí eu fiz essa escolha de largar o jornalismo diário para terminar o livro, que graças a Deus deu tudo certo.
Agora, eu queria saber um pouco mais desse livro, de que forma ele traz respostas à população brasileira e à população mundial sobre a origem desse desastre. O que que você conseguiu nessa documentação, nesse inventário da tragédia, trazer para essa sua publicação?
A investigação sobre esse caso mostra que o desastre na barragem de Fundão, na verdade, era uma tragédia anunciada. A barragem de Fundão tem problemas desde o seu nascimento. O seu processo de licenciamento ambiental, porque um empreendimento dessa complexidade, ele precisa passar por um processo de licenciamento ambiental, de acordo com a legislação brasileira. Todo o processo dele ele é recheado de falhas, de equívocos, de omissões, falhas muito graves. A empresa não cumpriu ao longo do processo de licenciamento as chamadas condicionantes ou exigências que ela tem que cumprir para obter as licenças de operação, de funcionamento. Então, o livro, acho que, na verdade, ele chama atenção para o fato de que a legislação de licenciamento, ela é muito falha e ela precisa ser corrigida. Além disso, depois que a barragem ficou pronta, já com esses problemas de nascença, ela teve uma série de equívocos também na sua gerência, na sua administração, na sua operação mesmo do dia a dia. Decisões até do ponto de vista de engenharia que foram tomadas, foram erradas. Esse conjunto, essa uma massa realmente muito grande de informações que o livro traz, mostra que as empresas têm que ter mais responsabilidade na sua atuação, têm que ter responsabilidade social e ambiental, e os órgãos públicos precisam cumprir o seu papel de fiscalização, que também houve uma falha nesse sentido, de órgãos públicos, tanto órgão federal quanto estaduais em Minas Gerais, também falharam no seu papel fiscalizador.
Pois é, agora 3 anos depois, diante de tudo que você pôde vivenciar a partir daquela cobertura iniciada em novembro de 2015, você hoje tem certeza que o Rio Doce é um rio morto?
Essa é a pergunta mais difícil de responder. E até interessante que você falou. Que respostas você nos traz, né, para o Brasil e para o mundo nesse livro? Nós, jornalistas, sabemos que a nossa profissão é basicamente fazer perguntas. Eu fiz muitas perguntas para mais de 100 pessoas que eu entrevistei para poder escrever esse livro, mas eu não consegui trazer todas as respostas. Esse é um livro reportagem e a gente sabe também que no jornalismo, por mais perguntas que a gente faça, a gente nem sempre consegue todas as respostas. E essa é a grande pergunta desse desastre ambiental. Todos os cientistas com quem eu conversei, eles não são capazes, no momento, de dizer quando o rio vai se recuperar, e alguns nem dizem se ele será capaz de se recuperar, tal foi a agressão que ele sofreu.
Pois é, e em meio a tantos relatos, eu queria que você falasse um pouquinho da morte, do sonho, ou mesmo da esperança de algum personagem que esteja, inclusive, nesse seu livro.
Mara, ao conversar com essas famílias para tentar reconstituir a história de vida dessas 19 pessoas, eu descobri que ali, junto com essas pessoas que morreram, morreram também muitos sonhos que deixaram de ser realizados. Uma história que é incrível, de uma dimensão gigantesca de humanidade, é da moça que estava na zona rural de Bento Rodrigues, e quando ela viu a lama se aproximando, ela subiu numa moto e rodou o povoado inteiro avisando as pessoas até a gasolina da moto acabar, porque a empresa não tinha um sistema de alerta, de sirene, para avisar as pessoas caso houvesse algum problema. Então, não tocou nenhum alarme, não tinha nenhum sinal. Essa moça, que se chama Paula Alves, ela, na verdade, foi a sirene que a empresa não instalou no povoado, e graças a ela, muitas pessoas, né, centenas de pessoas, 400 pessoas mais ou menos estavam no povoado no momento que a lama chegou, e a maioria se salvou, morreram essas 5 pessoas que eu mencionei antes. Uma verdadeira heroína dessa história foi essa moça.
Viva Maria, não é?
Viva Maria, viva Paula.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.